E aí, suas POC fudidas, estão boas?
Agora o Dica das POCs tem um episódio solo todo sábado de manhã.
É isso mesmo, ou seja, muita dica incrível com muito mais tempo de programa pra você.
E é claro, muito mais tempo de programa pra falar sobre tudo que a gente amou escutar, assistir, ouvir e ler.
Ó, e tem mais, hein? Agora você pode participar e enviar a sua dica.
É isso mesmo. Você pode mandar dicas por DM no Instagram, Twitter ou por e-mail. pocdecultura@gmail.com.
Repita.
pocdecultura@gmail.com.
Mais uma vez.
pocdecultura@gmail.com.
Mas se quiser ouvir a sua voz aqui nesse programa, tem como, Caco?
Olha, tem sim, viu, Hillary? Basta você entrar no nosso grupo do Telegram, depois de contribuir com uma quantia que você puder, claro, lá no nosso Catarse.
Agora vamos às dicas mais quentes da semana.
Ah, é com vocês, Pocs. Pock. Pock.
Ai, ai, gente, é assim que a gente começa, bem radialistas, o nosso novo quadro, nosso novo programa Dica das Pocs. E aí, Poczinhas?
É, eu tenho só dicas audiovisuais hoje, que são da Netflix. A gente vive dando dica da Netflix, Netflix inclusive, se você estiver ouvindo, né? Esse último mês saiu na Netflix dois documentários, na real. Último mês não, acho que saiu ano passado. É, que eu esqueço que a gente já passou de ano. Mas são dois documentários. Um se chama A História do Palavrão, que é maravilhoso, que é apresentado pelo Nicolas Cage, que eu não consigo imaginar uma pessoa melhor para apresentar esse documentário, que vai contando, cada episódio conta a história de um palavrão famoso da língua inglesa. Então, o primeiro episódio é fuck you, é fuck, na verdade, e aí vai contando toda a história, desmistifica aquela coisa que, não sei se vocês sabem, mas tipo, existia uma história de que fuck you, fuck era fornication under the control of the king. Tipo, sexo perante o rei deixava você transar. E aí, mas isso é mentira, enfim. E aí assistam, é muito legal, tipo, saber a história dos palavrões e como eles foram usados ao longo do cinema. Tem até uma medição de qual foi o ator e a atriz que mais disse palavrões no cinema. É muito legal. E a minha segunda dica se chama Creepy Camp, Revolução pela Inclusão, que é sobre um acampamento que funcionou dos anos 50 até os anos 70 para pessoas com deficiência. Então, eram pessoas com deficiência de todos os tipos, desde fala até motora, que elas iam para esse acampamento ser jovem, ser adolescente, coisa que elas não podiam fazer no mundo real. Então, assim, era um acampamento que os monitores eram pessoas que não tinham deficiências, que eram voluntários, estudantes voluntários, que ajudavam essas pessoas durante as atividades. Então, essas pessoas que tinham deficiência podiam nadar, podiam jogar isso, fazer esporte, podiam falar de sexo, podiam beber. Então, assim, ser jovem, ser adolescente, né? Uma coisa que era meio que negada pela sociedade, e lá eles podiam ser livres. E esse acampamento, ele foi muito importante, porque uma das mulheres que participava do acampamento todo ano, ela começou uma revolução praticamente a favor dos direitos de pessoas com deficiência. Então, foi quando rolou um manifesto que eles foram para a frente do Ministério da Saúde lá dos Estados Unidos, e eles não saíram de lá até que eles fossem recebidos para conversar sobre políticas de acessibilidade. Então, tipo, meio que mudou a história de acessibilidade nos Estados Unidos por causa desse acampamento, né? Que foi lá que ela começou a conhecer e conversar com as pessoas com deficiências sobre as deficiências e as dificuldades do mundo, né? Então assistam Creepy Camp.
Por favor, José, explique para a audiência como que é o creepy, porque creepy
é verdade.
Pode parecer que é creepy de...
Não, pelo amor de Deus. É C-R-I-P.
Sim, eu assisti esse documentário com Josis. É um documentário muito importante, principalmente pela falta de representatividade, né? Tipo, é muito difícil a gente encontrar esse tipo de de conteúdo, né? Na internet, assim, a gente vê pouquíssimo conteúdo feito para PCD, assim, para pessoas com deficiência. E...
até porque são várias, né? São várias questões dentro de um mesmo guarda-chuva. Sim. Que não dá para você simbolizar com uma só, né, definição e achar que isso serve para todo mundo, porque obviamente, né, não serve.
Exatamente. E assim, fazendo a meia culpa aqui do POC, a gente não tem um episódio ainda de PCDs, mesmo que isso já esteja no radar do POC de cultura há muito tempo. Aqui vocês não veem o que acontece no bastidor, meninas, mas a gente já tem assim planos para fazer um episódio LGBTs PCD, já tem um tempo. Algumas vezes a gente já conseguiu convidado, mas aí precisou cair o episódio por, enfim, coisas que acontecem, etc. Mas a gente sim precisa correr atrás e fazer esses episódios, assim como precisamos fazer vários episódios de várias outras coisas. Mas esse documentário do José é muito importante, que o José falou, é muito importante, e é muito legal. Então, assim, também tem uma recomendação assim de tabela minha, para vocês assistirem. E é isso. Agora, quem vai?
Eu tenho aqui algumas que estão pairando na minha cabeça nos últimos tempos, que eu achei muito legal de dividir com vocês. A primeira é uma série da Nick Tutorials, que, em caso você não saiba, quem é Nick Tutorials? Nick Tutorials é uma das principais maquiadoras e influencers de maquiagem do YouTube no mundo. Ela tem um público gigantesco que acompanha ela já nas redes sociais, e ela tem promovido uma série de vídeos onde ela extrapola os limites da maquiagem, seja, né, para um lado mais social ou até mesmo para um lado mais artístico. E o trabalho que ela tem feito no YouTube é super legal, um trabalho de anos, consistente e tal, de muito tempo, só que ela resolveu fazer uma série agora, lançou até agora, tá no quarto episódio. A série trata sobre a vida dela por trás do YouTube, então fala um pouco sobre as questões dela com a vida dela, fala um pouco sobre as questões dela com aprender a lidar com câmera, com fama, com exposição, trata de questões familiares dela, trata de questões pessoais. Eu não vou dar tantos spoilers porque aí perde a graça da série, mas a série tá disponível no YouTube, e é de graça até então. Tá sendo liberado os episódios aos poucos, ou seja, em algum momento vai estar tudo disponível no final, mas a série tá lá disponível no YouTube, você pode assistir e ver tudo direitinho. Eu achei super legal e achei super importante a forma como ela colocou os episódios, né, da série, fazendo sentido com a vida dela e com o que tá acontecendo com ela. Eu acho que essa construção ajuda principalmente as pessoas a entenderem o que se trata a carreira de um influenciador, né, digital, alguém que tá produzindo conteúdo pra internet, como que isso é visto pela pessoa, como isso é visto pelos outros, ansiedades e outras questões também que acabam embalando a vida dessas pessoas, né, que trabalham com internet. O outro ponto que eu queria trazer aqui também de dica, que eu acho que é muito, muito incrível, é o EP do Rico Della San. Ele fez um EP comemorando 5 anos... do EP dele. Deixa eu pegar aqui o nome certinho, só pra não fugir, porque eu tinha esquecido o nome. Ele fez um EP fazendo as versões do que ele já havia feito em termos de trabalhos musicais dele, só que trazendo essa proposta junto com outros artistas que fazem parte do universo dele hoje em dia. Ele fez uma versão, né, de Aceite-se com os meninos de Quebrada Queer. Ele fez uma versão de Riquíssima com a Glória Groove, né, que atingiu uma nova versão. E tem também Jupe do Bairro, tem muitos outros, tem AM, Paixão, tem muitos outros nomes importantes para a cultura do entretenimento, do pop, hip hop, rap nacional, que estão aí dentro desse EP. E eu acho que ele é um convite, principalmente, à nossa pluralidade enquanto música. Eu acho que é muito legal a gente dar essa atenção e ouvir um trabalho tão legal. Chama Modo Diverso 5 Anos. Que celebra o primeiro trabalho que ele colocou na rua, né? Dentro desse tempo. E as músicas ganham uma nova versão. Então vale a pena ouvir. E ouvir o trabalho todo do Rico também, que tem muita coisa legal.
Eu adoro os trabalhos do Rico.
Ah, sim.
E por fim, eu trouxe também um perfil de conteúdo LGBTQIAP+, que eu tive o prazer de fazer parte, chama Grigio LGBT, grigio.lgbt, tá no Instagram. Eles é um menino só que faz. Deixa eu só ver o nome dele pra dar o devido crédito. É o Lucas Rodrigues. O Lucas promove uns conteúdos super interessantes falando sobre o nosso universo, trazendo coisas da cultura pop, de contextos atuais, pra rede social, né, em forma de conteúdo. Então, ele faz algumas entrevistas com algumas pessoas, como ele fez comigo. Ele coloca algumas frases interessantes, algumas curiosidades sobre reality shows, programas e artistas no geral. É sempre conteúdo muito bem curado e muito bem visto pra trazer, né? Trazer coisas interessantes. Inclusive, tem até um episódio sobre Lafon. Ele entrevistou várias outras pessoas também que falam sobre suas histórias, sobre seus problemas, dramas dentro da comunidade. E é um conteúdo, assim, diverso. Faz questão de trazer o todo mesmo, assim. Todas as partes possíveis da sigla, ele tá tentando entrar em contato para produzir conteúdo. Então, é legal divulgar esse tipo de coisa porque atrai mais dos nossos e possibilita mais esse espaço de troca e compreensão entre a gente. Então, é só colocar lá grigio.lgbt. Grigio, leia-se grigio.lgbt. É isso.
Arrasou, Caco. Ótimas dicas.
Não, eu só queria comentar que, poxa, o Rico era um potencial aí tão gigantesco, né? Foi boicotado aí por causa da cultura do cancelamento, mas é um potencial tão foda, tipo, inclusive a gente queria tanto ele no POC. Rico.
Eu acho que é até complicado falar dessa história assim, porque a gente entra em processos legais que, né, foram muito mal expostos em rede social.
Total.
De uma forma grotesca, que eu acho que, né, acabaram por prejudicar e ofuscar um talento tão grande. Mas que bom que, né, isso de forma alguma tem parado ele enquanto artista. Ah, e que ele mesmo tem falado sobre o processo de cura, né, dividido que ele tá melhorando e se curando e produzindo cada vez mais.
Tomara que ele um dia venha no POC, assim, por isso. Ele é muito foda. Sou muito fã das músicas dele também.
Jogando pro universo
pra acontecer.
Dá suas dicas, Fih, então.
Vai lá, amigo. Não,
aproveita,
vai você.
Que você tá falando. Não, amigo, pode dar.
Não terminei ainda de pensar nas minhas, não.
Não, então eu vou falar aqui, tá. Ó, a minha primeira dica, eu quero indicar o filme da Prima do Brasil, minha amiga pessoal. Mentira, ela não é minha amiga, não.
Tudo.
Mas eu amaria que ela fosse. Né, que é Maísa Silva.
Tudo. Esse filme é tudo.
E é maravilhoso esse filme. Foi muito gracinha, muito bem feito. Tem uma fotografia incrível, um elenco muito bom. Né? E eu gostei bastante, que é Pai em Dobro, que é um filme da Netflix. Tem a Maísa, né, que tá fazendo uma interpretação muito boa. Tem o Eduardo Moscovis, o Marcelo Médici, a Tainara Ogê, a Fafá de Belém. Tem até a Cláudia Leite no filme, gente. Então, vale a pena.
Não esquece do Pedro, que é o principal.
Do Pedro também.
A Cláudia Leite tá no filme?
Tá, ela faz uma participação micro. Uma voz, eu acho, se eu não me engano.
Gente, eu juro que eu não vi.
Não percebi também.
Eu vou ler a história do filme aqui e quem quiser vai lá assistir e vai valer muito a pena. Tô falando pra vocês mesmo.
Justiça pelo Pedro.
Isso.
Mas eu devia ter beijado ele antes.
Vicenza está completando 18 anos e foi criado em uma comunidade hippie em meio à natureza. A única coisa que não está em harmonia em sua vida é não saber quem é seu pai. Decidida, ela sai em busca de seu verdadeiro pai, mas acaba encontrando dois. Por isso que é Pai em Dobro. Vale a pena, viu? Pode assistir com todo mundo. Chama todo mundo. A mamãe, o papai, a vovó, a titia, o cachorro, o papagaio, o periquito. Vai valer super a pena. A minha segunda dica que eu quero dar é que a gente tem American Gods, terceira temporada, tá aí bombando.
Tudo.
Chegando, eu não lembro se já tá na Prime Video, no Prime Video BR, eu não lembro se tá, mas eu vi já todos os promos e tal. E tem a Dominique.
Já tá, o primeiro episódio.
Já tá, né? É porque eles colocam um por semana, é isso mesmo. A Dominique Jackson, que é de Pose, né? A Electra. Ela tá participando, ela é a Miss Road, que é a principal vilã, né, do filme. Do filme não, da série. E é muito bom. Eu amo American Gods, ainda não vi essa primeira temporada, mas já vi todos os promos e eu já tô indicando, mesmo sem ter assistido. Porque com certeza vai valer a pena
assistir.
Tá
incrível. Eu assisti a participação da Dominique, assim, maravilhosa. É, eu espero que ela tenha um papel. Assim, a Miss World vai ter um papel. Eu espero sim que tenha um papel super relevante, ela tem, né? Eu espero que ela não seja tirada da temporada, mas enfim. É, assim, só essa primeira apresentação dela já foi, assim, incrível, incrível.
Maravilhoso, então vale a pena. E é uma artista trans fazendo um personagem que até não tem sexo definido, né? Que os deuses... esse deus que é do filme... Eu vou explicar American Gods um pouquinho. É, pra quem não sabe, American Gods são os deuses, né? Tipo Odin, a Páscoa, etc e tal. Que a Páscoa era uma deusa. Descobri assistindo American Gods. E depois foi incorporado pelo cristianismo e virou a festa da Páscoa. É, e aí os deuses, eles migram para os Estados Unidos, que é onde é o império dominante da vez, né? Então eles migraram todos para os Estados Unidos. E aí eles ficam lá tentando salvar a própria pele dos novos deuses. E os novos deuses são a guerra, a internet, a tecnologia, a televisão, a mídia... Enfim, então todas as temporadas se desenrolam mais ou menos dentro dessa premissa. E aí agora na terceira temporada eles voltaram e o Mr. Road, que era tipo a globalização, né? Virou a Miss Road, que é a Dominique Jackson. Então quem ainda não viu e tem Prime Video, dá uma chance, você vai gostar. E a Dominique se torna a principal vilã, assim, dessa temporada. E não é uma série... Ela é uma artista trans fazendo um personagem que poderia ser de qualquer artista, né? Então, isso é maravilhoso, porque traz espaço para a comunidade trans, onde merece estar. E a minha terceira e última dica de hoje, eu tô indicando aqui uma série do Disney Plus, que é WandaVision. Na verdade, assim, gente, eu sou DCnauta, eu até falei isso lá no PocVerso. O pessoal abriu um post para falar sobre a série. Eu gosto muito da DC, mas eu fui assistir WandaVision porque tanta gente falando, e eu tô com o Disney Plus aqui. Sabe, vamos fazer valer a pena essa assinatura, né? Porque é mais uma assinatura. E aí, eu fui assistir e eu gostei bastante de WandaVision. É realmente diferente de tudo que a Marvel fez nos últimos tempos, que são filmes de herói. Tem uma construção bem legal. Tem uma galera que já ficou falando que era ruim. Que era ruim e tal. E não é ruim. Ela vale a pena, tá? Se joguem que vai dar bom pra vocês. É isso.
Eu queria só comentar sobre Dois Pais. Que o jeito que o Lário falou... Vicenza. O toque italiano, Vicenza. Parece que saiu de Terra Nostra.
Eu amo que a história é uma italiana, né? É uma mamia BR.
É uma mamia BR.
É uma mamia misturada com Estrela Guia da Sandy. Sim. E Comer, Rezar e Amar.
E eu queria chamar a atenção pra Netflix. Netflix fez um queerbait com esse filme.
Parecia
porque
que...
Porque a capa parece muito que é um casal homoafetivo com a sua filha.
Mas não é.
Isso chama uma parada LGBT.
Mas não é. Uma parada LGBT.
Sim, parece mesmo. Mas eu achei muito bom o filme, muito fofinho. Muito gostoso de assistir, também amei. É, eu vou aqui agora dar minhas dicas, gente. Que a primeira se chama Headspace Meditação Guiada. Olha só. Muito zen, Ellen. Muito
foi lá morar na comunidade da Maísa.
Muito Vicenza ela. Ah, eu sou a Vicenza. Headspace Guide to Meditation. Quem tem aí a Netflix em inglês. Quem tá aí nos Estados Unidos usando a Netflix. É uma série que mistura tipo um documentário com animação aí. Muitas pessoas têm acesso a aplicativos que ajudam a meditar. E esse documentário, ele foi baseado num aplicativo chamado Headspace mesmo. Que é um aplicativo que eu já assinava ele. Quando eu tive as minhas primeiras crises de pânico e tal, eu assinei um aplicativo para me ajudar a dormir e a me ajudar a sair de crises de ansiedade. E era o Headspace. E aí... Dia 1º de janeiro, estreou na Netflix esse Headspace Guide to Meditation... Meditação Guiada, que é o... É um documentário que fala sobre... que explora, assim, tipo... diferentes fundamentos da meditação e os efeitos no dia a dia de cada pessoa. Basicamente, assim, são 8 episódios. Que vai mostrando as diferentes técnicas, como que você aplica no seu dia a dia, como que você faz para meditar. Ele quebra muitos estigmas sobre meditação, que é assim, que você precisa estar 100% focado e que você precisa afastar todos os seus pensamentos, quando na verdade é você aceitar que seus pensamentos eles vão transitar e você tem que ver eles passarem. Eu gosto muito de uma analogia que eles falam, que é quando você está meditando, é que você tem que se imaginar que você está numa estrada e que você está vendo os carros passarem. E os pensamentos são os carros. Você, tipo assim, eles estão lá, sabe? Você não vai estar deixando de ver os carros. Os seus pensamentos estão lá. Você não vai conseguir fazer eles desaparecerem. Você só tem que ver eles e deixar eles passarem, sem dar a importância que eles precisam ter. Eles não podem virar, tipo, eles não podem estacionar na sua frente e virar, tipo, um grande trânsito de pensamentos e encher sua cabeça de várias coisas. Então, eu gosto muito do jeito que eles transformam a meditação e o jeito de relaxar, o jeito de pegar no sono, de dormir, assim, tipo... fala muito sobre técnicas do chamado mindfulness. Eu gosto muito,
assim... Adorei o biquinho, tipo, francês do final de mindfulness.
Parece que eu falei francês, né? Mindfulness, pronto. Mindfulness, Vicenza. Mas eu achei bem legal, para quem quer fazer e não quer assinar, por exemplo, esses aplicativos que geralmente são anuais e são caros, para quem também não está conseguindo fazer terapia na quarentena, é uma boa opção. Meditação, a gente sempre tem essa ideia de que é um negócio extremamente caro, e realmente é um negócio que é para muitas pessoas privilegiadas, né? Porque você tem que ter, tipo, um espaço de silêncio, você tem que ter um tempo para fazer. Mas eu acho que é um bom... É bem acessível, assim, porque tá na Netflix. Muitas pessoas têm Netflix. E pode ser um bom jeito de você começar a entrar por esse mundo. Ele explica um pouco quem são as pessoas que desenvolveram essas técnicas. Achei bem legal. E é tudo animado, é animação, é bonitinho de assistir, é leve, não são longos os episódios, a linguagem não é difícil. A voz do narrador é uma delícia de assistir, é bem melhor do que a voz desses 4 viados, por exemplo, falando. Mas ouça Pocket Cultura. Bom, essa é a minha primeira dica. E a minha segunda dica, gente, vai totalmente ao contrário de mindfulness, vai totalmente ao contrário de meditação, que é uma menina que eu comecei a ouvir, que ela tá bombando agora com um álbum chamado Damn Devil, que se chama Ash Nico, que ela é meio surtada. E ela tem uns
clipes
meio...
Eu amo ela.
Tipo, uns clipes meio surtados. Ela tem featuring com a Grimes nesse novo álbum. Eu ouvi o novo álbum agora. Ela tem featuring com a Grimes. A música já é um pouco do ano passado. Ela tem uma música que faz uma paródia de Skater Boy, da Avril Lavigne, que se chama Later Boy. Ela tem música com a Kellys. Por onde anda a Kellys? Lançou um álbum aí no começo dos anos 2000 e...
Ela saiu, abandonou a música e virou chefe culinária. Ela se dedicou a ser chefe culinária, ela abandonou a música.
Gente do céu, olha aí, é publicitária. Publicitários abandonam...
Meu sonho é chegar a essa
agência
era.
E viram podcasters. Tem featuring com a Kellys, tem featuring com a Grimes, tem mais featuring no álbum. Eu não lembro com quem é agora. Mas eu gostei muito do som dela, assim, eu achei bem... Bem, bem fresh, assim. Eu achei ela bem...
Tem música com a Princess Nokia também.
Com a Princess Nokia, sim. Nossa, eu adoro a Princess Nokia. Eu achei ela bem, tipo... É bem coisa de jovem, tá? Ela é bem debochada.
Esquisitinha conceito.
Sim. Ela é meio otaku, assim. Ela tem umas vibes meio otaku. Gamer. E-girl. E Ela mistura todas essas coisas. Uma música dela viralizou no passado no TikTok. Ela ia abrir os shows da Doja Cat esse ano, na turnê da Doja Cat. Mas, por causa da pandemia, não rolou. Mas ela tá aí, ela tem boas referências. Ela, como eu disse, ela tem uma música que faz paródia da Avril Lavigne, que é Skater Boy. E, assim, é uma versão totalmente contrária de Skater Boy, que é uma música que, tipo... Enfim, a letra é ótima. Fala que o cara é um babaca, que o cara tá coçando as bolas ainda até hoje. A menina virou uma menina independente, que não precisa do cara, que é um skatista babaca. Enfim, ela fala da Britney nas músicas dela. Enfim, é uma menina cheia de referências boas, ela tem músicas bem legais, ela é bem nervosa, assim, parece que ela tá bem, sempre estressada e com raiva de todos macho, cantando. E eu acho isso muito legal, eu gosto muito de cantoras assim. E o meu destaque vai pra música com a Grimes, que chama Cry, e de uma música chamada Clitoris, The Musical. Eu achei a letra dessa música muito boa e o nome da música muito boa. Parece um desafio de RuPaul. Clitoris, The Musical. Mas é uma música mesmo, é uma track do álbum. O álbum se chama Damn Devil e o nome dela é Ashniko. Eu acredito que todas essas dicas estarão na descrição deste episódio lá no Spotify. Então você vai conseguir descobrir o nome dela, como se escreve certinho, na descrição desse episódio. E são essas as minhas dicas. Eu não tenho três hoje, eu tenho duas. Mas é isso. A gente teve bastante dica, né? Pro primeiro episódio, assim. E a gente
arrasou.
E a gente nem tava tão preparado, né?
A gente só chegou.
Arrasou.
A gente só chegou.
Chegamos chegando. É isso aí.
E é isso, galera. Esse foi o nosso Dica das Pox Extended.
É sobre isso.
Extended. Digi evoluído.
E como você ouviu no começo desse episódio, se você tiver alguma dica, se você quiser participar desse episódio, você manda e-mail, DM, no Instagram do POC, @POCDECultura. Manda e-mail.
Ou pode contribuir pro nosso Catarse. Isso. E mandar um áudio e também fazer parte desse episódio de uma maneira diferente.
Imagina, você vai estar no Spotify, a sua vozinha vai estar no Spotify. Então, assim, participa. E sábado que vem tem mais dicas. A gente vai ter muito mais dicas, talvez novos quadros no Dica das Pox, se a gente inventar mais coisas. Se não, também vai ser só isso. Beleza?
Beijo!
Isso, um beijo.
Beijos, até segunda-feira com um novo programa de segunda-feira, hein?
Beijo.
POC toda semana. POC toda semana.